Começa agora na Rádio Justiça FM o programa Espaço Forense. Vamos falar hoje sobre a exigência do exercício de atividade jurídica para ingresso no Ministério Público. Tema sugerido pelo nosso ouvinte, Israel de Souza Filho, que é de Souza, da comarca de Souza, na Paraíba. Ele escreveu para a Rádio Justiça e disse: caríssimos amigos da Rádio Justiça, gostaria de sugerir um tema para o programa Espaço Forense, a atividade jurídica à luz da Constituição de 1988, no tocante ao ingresso na carreira de magistrado ou do Ministério Público. E hoje a gente vai falar especificamente no ingresso na carreira do Ministério Público. E chamamos agora o nosso primeiro convidado para participar do programa Espaço Forense. É o professor, advogado, consultor jurídico, professor, também foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, é o professor Hugo Nigro Mazzilli. Professor, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Justiça.
Caríssimo Pedro, minhas saudações a você e aos ouvintes da Rádio Justiça.
Muito obrigado. Professor, vamos falar hoje sobre a exigência do exercício de atividade jurídica para ingresso no Ministério Público. Essa exigência só começou a ser feita a partir da emenda constitucional número 45, professor?
Perfeitamente. Na verdade, esta exigência não existia na Constituição de 88, na sua redação originária. A Constituição de 88 exigia para o ingresso na magistratura e no Ministério Público um concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados, mas não se exigia experiência de atividade jurídica anterior. Ocorre que durante a reforma do Poder Judiciário, e também essa reforma alcançou o Ministério Público também em 2004, os constituintes acharam, ou melhor, o poder de reforma da Constituição, os deputados, os senadores acharam que era necessário estabelecer um requisito de tempo para que houvesse possibilidade que o candidato demonstrasse mais maturidade, mais experiência quando entrasse na carreira. Os deputados, principalmente, os senadores, os políticos em geral, estavam um tanto descontentes com a atuação de alguns magistrados, alguns promotores muito jovens, e achavam que eles tinham muito poder, e era um poder dado a pessoas, às vezes, ainda imaturas e inexperientes. Às vezes, eles entravam na magistratura, no Ministério Público, com 21 anos de idade, 22, sem uma maturidade mais desenvolvida. Então, eles fizeram esta exigência com esta finalidade, para recrutarem promotores e juízes já um pouco mais velhos e já com alguma experiência de atividade jurídica anterior.
Certo. E para a comprovação desse exercício de atividade jurídica, o que que é necessário, professor?
Bom, Pedro, a Constituição ela não chega a ser minuciosa a respeito. Ela apenas diz que são, no mínimo, do bacharel em direito, 3 anos de atividade jurídica. Ora, a meu ver, o certo, o correto, seria que viesse uma lei infraconstitucional e dissesse claramente o que é atividade jurídica, como se comprova atividade jurídica, como esse prazo é contado, se é a partir da colação de grau, se é a partir da formatura, se conta tempo anterior ou não. Na falta de uma lei que regulamentasse isto, o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça andaram se posicionando a respeito do assunto e até numa interpretação bastante restritiva, eles acabaram entendendo que esse prazo se conta apenas depois da colação de grau, depois de obtido o grau de bacharel em direito, e também esse requisito tem que ser comprovado no momento da inscrição no concurso público. E cada instituição acabou regulamentando essas exigências nos editais de concurso, de uma maneira até dispar. O Brasil é muito grande, há muitas disparidades regionais, até que o Conselho Nacional de Justiça e o do Ministério Público acabaram editando resoluções para tentar uniformizar a aplicação desta exigência constitucional, que hoje consta do artigo 129, parágrafo 3º da Constituição, no que diz respeito ao Ministério Público.
Então, quer dizer, coube ao Conselho Nacional do Ministério Público definir exatamente quais são os critérios para se contar essa chamada atividade jurídica.
A primeira regulamentação, Pedro, foi feita por uma resolução de 2006, era a resolução número 4 do Conselho Nacional do MP. Só que esta resolução já foi revogada, já foi substituída por uma resolução mais recente, que é a resolução 29 de março de 2008. Os ouvintes podem obter o texto integral dessa resolução no site da internet do Conselho Nacional do Ministério Público. Basicamente, essa resolução, ela tem poucos artigos, e ela diz o seguinte, que se considera exercício de atividade jurídica aquela desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em direito, desde que exercida por quem ocupe cargo, emprego ou função, inclusive no magistério superior, para cujo desempenho se faça imprescindível a conclusão do curso de direito. Como você pode ver, esse artigo 1º da resolução, ele acolhe a posição do Supremo Tribunal Federal no julgamento de um leading case, a ADIM, 3.460, que afirmou exatamente isso, que esse prazo de atividade jurídica só se conta após a colação de grau e a obtenção do bacharelado em direito. Este texto da resolução acabou incluindo um parágrafo único, estendendo também o conceito de atividade jurídica para quem consiga completar cursos com aprovação, mas cursos de pós-graduação em direito. E a resolução esclarece que esses cursos de graduação, de pós-graduação em direito, que valem como atividade jurídica, eles podem ser ministrados ou pelas escolas do Ministério Público, tanto as escolas do Ministério Público da União como dos Estados, as escolas da magistratura, da mesma forma, e as escolas instituídas pela OAB. Sejam essas escolas de natureza pública, sejam fundações, ou mesmo tenham natureza associativa, como aquelas instituídas por órgãos de classe. E também são consideradas atividades jurídicas para fim de ingresso no Ministério Público, na magistratura, aquelas atividades que envolvam curso de pós-graduação que tenham sido reconhecidos, autorizados ou supervisionados pelo Ministério da Educação ou órgão competente. Então, isto foi basicamente o que a resolução 29 de 2008 estabeleceu. E esses requisitos deverão ser comprovados pelo candidato no momento da inscrição definitiva, e não no momento da aprovação ou no momento da posse. Isso também é uma consequência que o Conselho Nacional do MP deu para, acolhendo a posição que o Supremo Tribunal Federal já tinha tomado naquela DIN 3.460. Então é nessa situação que a questão está colocada hoje.
Professor, sabemos que o concurso para o Ministério Público é realmente um concurso bastante exigente, um concurso difícil. E muitas pessoas, muitos concurseiros me perguntam, aquele acadêmico que acaba passando, por exemplo, para um cargo de nível médio, técnico judiciário, e espera contar com esses 3 anos de atividade jurídica. Isso vai ser possível, professor? Ele ocupando um cargo desse de técnico judiciário, contar 3 anos de atividade jurídica?
Pois é, Pedro. Isso daí é um dos problemas a que eu me referia, de que era necessário haver uma regulamentação disto por meio de lei, e não apenas uma norma geral contida numa resolução. Por quê? Porque existem inúmeras situações complexas, como essa que está citando, eu também citaria algumas outras. Nós temos aí, por exemplo, o delegado de polícia, nós temos o escrivão de polícia, nós temos os investigadores, nós temos os policiais militares que às vezes fazem cursos jurídicos. Muitos deles estão impedidos, até por força de legislação própria, de se inscreverem na ordem dos advogados, de exercer a advocacia. E a experiência deles conta ou não conta? A resolução 29 do Conselho Nacional do MP não chega a esse nível de detalhamento. O que deve ser feito nesta situação é o seguinte: a Constituição Federal assegura aos ministérios públicos estaduais e aos ministérios públicos da União autonomia administrativa. Autonomia que não pode ser quebrada nem mesmo pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o que estes ministérios públicos devem fazer, observada a Constituição e levando em conta, evidentemente, as decisões do Supremo Tribunal Federal e também a do Conselho Nacional do Ministério Público, o que estas instituições devem fazer, ou seja, os ministérios estaduais, o federal, os vários ramos do MP da União, eles devem, nos editais de concurso, estabelecerem regras mais minuciosas, mais claras, sobre quais atividades, quais funções contam ou não para fim de comprovação da atividade jurídica. Isso é legítimo, porque os ministérios públicos, cada um deles, detém autonomia administrativa, eles podem fazer isso. O edital de concurso é a lei que regula a entrada no serviço do Ministério Público, então isso é legítimo. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, eu considero que essas atividades todas que eu mencionei, elas supõem, sim, atividade jurídica. Um escrivão de polícia trabalha com inquérito policial, ele tem atos jurídicos que são praticados dentro do inquérito policial, ele tem uma experiência de atividade jurídica. O escrevente, o assessor técnico legislativo, tantas carreiras, tantas funções, tantos cargos públicos exigem, muitas vezes, o conhecimento e o trato das questões do direito. Eu tenho uma interpretação a respeito do exercício da atividade jurídica, uma interpretação flexível, uma interpretação construtiva, porque eu acho que se nós não tivermos uma interpretação equitativa, nós acabaremos obstando o ingresso ao Ministério Público de pessoas capazes, competentes, e que ficariam impossibilitadas de prestar concurso para sempre no Ministério Público. Você imagine um oficial da Polícia Militar que tenha formação em Direito, ele muitas vezes não poderá exercer atividade de advogado em razão da sua função, e ele então não poderia nunca, jamais, prestar um concurso para o Ministério Público? Não. Esse oficial, muitas vezes, ele às vezes trabalha na própria Polícia Militar em funções que exigem conhecimento de direito, às vezes em processos disciplinares, em questões de conselhos de ética, e nessas condições, muitas vezes, ele trata de questões jurídicas, de questões da área do direito, que muitas vezes vão dar a ele essa experiência de atividade jurídica. Se a finalidade da Constituição, ao ser alterada em 2004, foi exigir maturidade e experiência na atividade jurídica, é lógico que essa maturidade, essa experiência podem ser adquiridas não só no exercício da advocacia, mas em inúmeras funções do Estado, nas quais o conhecimento do direito, o uso das normas jurídicas se torne uma rotina e um trabalho habitual para essas carreiras, essas funções. Então eu tenho uma interpretação bastante flexível para estas exigências que foram instituídas para não inviabilizar o ingresso nessas carreiras de pessoas que muitas vezes estão impedidas de exercer a advocacia, mas têm experiência jurídica anterior.
É verdade. O senhor falou da resolução número 29, falou que isso também pode constar do edital do concurso do Ministério Público.
Sim.
Mas acredito que um grande problema é se esse edital fosse lente quanto a esse ponto, ou seja, não realmente tratar desse ponto do que é considerado atividade jurídica para essas outras carreiras. Bom, acho que isso pode gerar um grande problema.
Não, sem dúvida. Na falta de menção ao edital, é lógico que as regras gerais da Constituição e da Resolução 29, elas deverão estabelecer as diretrizes gerais para os candidatos saberem o que é atividade jurídica e o que não é atividade jurídica. Agora, na hipótese de alguém achar que ele tem uma experiência jurídica que não está sendo reconhecida pela banca de concurso, quer à vista do edital, quer à vista da Resolução 29, o que ele deve fazer? Ele deverá entrar em juízo por meio de mandado de segurança para discutir se essa exigência é devida ou não, se o Poder Judiciário aceita ou não a sua inscrição. Eu acredito que a tendência no início é sempre mais rigorosa. Assim que uma lei entra em vigor, costuma-se apertar bastante o parafuso, exigir-se muito, mas depois, com a experiência, com o passar do tempo, chega-se a uma posição de equilíbrio. Por quê? Porque se nós começarmos a fazer uma exigência extremamente inflexível, nós vamos fazer injustiças. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado a jurisprudência dos tribunais superiores, do STJ e do STF a respeito do assunto, e eu tenho visto até recentemente, você também deve ter acompanhado isto, Pedro, e acho que até os ouvintes devem também ter notícia disto, volta e meia, o próprio Supremo Tribunal ou o STJ flexibilizam essa exigência. Nós tivemos um caso recente de um procurador da República, que já estava em exercício há um ou dois anos, baseado numa liminar, e quando foi se discutir se ele tinha ou não tinha os 3 anos de atividade jurídica, chegou-se à conclusão que faltavam 5 meses ou poucos meses antes de ele tomar posse. Mas acontece que antes de ele tomar posse, ele estava saindo do Ministério Público Estadual. Ora, seria uma iniquidade, uma falta de bom senso dizer que ele podia ser membro do Ministério Público Estadual sem nenhum problema, era legítimo, era válido, dentro da Constituição em vigor ele estava investido nesta função, ele podia continuar nela, aí ele sai dessa função para ir para um outro ramo do Ministério Público, não pode porque ele não tem experiência para atividade jurídica. Mas como não tem se ele já era promotor? Como não tem se a Constituição já autorizava ele, dentro das regras então vigentes, que ele fosse membro do Ministério Público? Aí quando ele muda e vai para um outro ramo do Ministério Público, não pode porque ele não tem atividade e experiência jurídica suficiente. Ora, então nestas situações, os tribunais já têm mostrado uma atenuação do princípio, que eu acho até saudável. A gente não pode aplicar esta lei e nenhuma lei sem a compreensão da finalidade social, do bem comum a que a lei se destina.
Tá ótimo. Professor Hugo Nigro Mazzilli, professor no estado de São Paulo, foi membro do Ministério Público, renomado jurista brasileiro. Professor Hugo, quero agradecer mais uma vez essa gentileza aqui com a gente na Rádio Justiça, no programa Espaço Forense.
Pedro Beltrão, estou sempre às ordens. Um abraço a você e aos ouvintes da Rádio Justiça.
Muito obrigado, professor.